Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é João Vitor Maiani e hoje vamos falar sobre o artigo Mulheres Antifeministas no Brasil, Campagnolo e o Combate ao Feminismo, da autora Daniele Fernandes Rodrigues Furlani. Daniele Fernandes Rodrigues Furlani é membro do grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa. É mestrando em Sociologia pela UF e é bolsista do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na área cultural da Fundação Casa de Rui Barbosa. O artigo Mulheres Antifeministas no Brasil, Campagnolo e o Combate ao Feminismo, da autora Daniele Fernandes Rodrigues Furlani, se encontra no e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, organizado por nossa coordenadora do grupo EPCC, Eula Dantas Saveira Cabral, e publicado pela editora Meus Ritmos, em 2023. Ouvinte, de acordo com a autora, em 2018 aconteceu o primeiro congresso antifeminista do Brasil, realizado pela ex-líder do FEMEN Brasil, Sara Giromini. O evento foi realizado no auditório da Igreja de Santana, no centro do Rio de Janeiro. O Inter, como é denominada, reuniu figuras significativamente ativas nas redes sociais para levarem a sua expertise sobre um tema em comum: o combate ao aborto. Neste mesmo período, o Supremo Tribunal Federal discutia a ADPF 442, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que visava descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação do Brasil. Tópico central, a proposta foi discutida pelo rol de palestrantes do Congresso, aglutinando figuras como Ana Caroline Campagnolo. De acordo com Rocha, 2018, Ana Caroline Campagnolo é integrante da nova direita que ganhou espaço na esfera pública brasileira nos últimos anos e alcançou o poder com a chegada de Jair Messias Bolsonaro à presidência do país. Eleita deputada estadual de Santa Catarina pelo Partido Social Liberal, PSL, angariou 34.825 votos, de acordo com o Estadão, em 2018. De acordo ainda com a Carta Capital, em 2018, afirmam que, abre aspas, durante a campanha defendeu o projeto Escola Sem Partido, o porte de armas pelo cidadão comum, bem como o combate à corrupção, à chamada ideologia de gênero, ao comunismo e aos partidos de esquerda. Fecha aspas. Em seu próprio site, é descrita como a única mulher conservadora do parlamento. Em 2022, Campagnolo lançou a sua candidatura para reeleição ao cargo de deputada estadual de Santa Catarina pelo Partido Liberal. No dia 14 de novembro de 2022, a parlamentar compartilhou em seu perfil no Instagram uma imagem com a seguinte mensagem, abre aspas: "A deputada mais votada da história de Santa Catarina é uma mulher antifeminista. Você também não precisa do feminismo. Cole em mim. Estude comigo, conheça o conservadorismo. Capacite-se, pare de vitimismo e vamos juntas." Fecha aspas. A publicação tinha como objetivo promover sua produção bibliográfica que estava sendo vendida com descontos em sua livraria. Na página 181 está registrado que sua atuação política na internet tem início com a criação do canal Vlogoteca, na plataforma digital YouTube, no qual sugeria obras que considerava fundamentais para a formação intelectual. Posteriormente, o nome do canal foi alterado para Ana Campagnolo, que possui 535 mil inscritos e 21.263.076 visualizações em seus vídeos. De acordo com o Media Dados 2021, o Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores usuários de internet do mundo, contando com 149.057.635 usuários. Diante desse contexto, a internet é vista por muitos grupos sociais que não se sentem representados pela mídia dominante como um canal para se organizarem e difundirem seus ideais políticos. Na página 182 e 183 está registrado que, segundo Costa, Nóbrega e Maia, 2021, citados pela autora, a propaganda de notícias falsas na internet, especialmente após as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, teve um impacto político significativo na sociedade, representando um risco para a democracia e até mesmo para a saúde pública. Esse exemplo ilustra como os processos e simbologias da internet influenciam concretamente o cotidiano das pessoas, extrapolando o ambiente online e afetando também o mundo offline. Temas como o antipetismo, o conservadorismo moral e os princípios neoliberais foram centrais para a catalisação de ações de manifestantes de direita e amplamente difundido nos discursos de figuras tais como Jair Messias Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Beatriz Kisses e Rachel Sherazade. De acordo com Santos e Choco, 2016, abre aspas, a ascensão da nova direita brasileira está relacionada com a crise política que o país atravessava, fecha aspas, e também com a emergência de atores antigênero e antifeministas na sociedade. Ouvinte, de acordo com Aguiar e Pereira, 2019, citados pela autora, abre aspas, discursos antifeministas e antigênero florescem no país principalmente a partir de 2014, fecha aspas, sendo propagados por personalidades políticas, atores do campo religioso e por perfis, canais, grupos e páginas nas redes sociais. A proliferação de discursos antifeministas em sites de redes sociais, como elucida Aguiar e Pereira em 2019, possibilitou uma visibilização de preocupações de grupos conservadores em relação ao avanço de temas caros aos grupos que se classificam à esquerda do espectro ideológico. Verônica Engler, citada pela autora, afirma que mesmo o antifeminismo precedendo a web, a internet possibilitou novos repertórios de reação contra feministas. Na esfera online, o antifeminismo passou a se propagar em grupos, páginas e perfis nas redes sociais, canais do YouTube, além de cursos e grupos de estudos sobre a temática em plataformas digitais. De acordo com alguns autores, na rede social Facebook repercutiram páginas tais como Mulheres contra o Feminismo e Moça, não sou obrigada a ser feminista, objetos de estudo de algumas pesquisas científicas no país. No que diz respeito à qualificação do objeto estudado, a autora optou por qualificar Ana Carolina Campagnolo como uma empreendedora moral, conceito desenvolvido originalmente por Howard Becker. Segundo Becker, moral entrepreneur é o indivíduo que apresenta uma propensão para a criação de regras, pois acredita que as regras existentes não dão conta dos males que o aflinge. Acredita que sua missão é sagrada e que só criando regras o mundo pode ser consertado. Sua missão é norteada por uma visão unilateral do mundo que impõe os seus próprios valores morais aos demais. Jasper, citado pela autora, aponta que empreendedores morais criam novas estruturas e causas com o intuito de atrair a simpatia e atenção que levam à mobilização de um novo grupo ou movimento. Tais indivíduos realizam uma grande contribuição a persuadirem outros para sua causa. Eles criam e adaptam personagens, imagens e narrativas, buscando encontrar potenciais participantes. A primeira obra publicada por Ana Carolina Campagnolo é Feminismo, Perversão e Subversão. A obra foi lançada no dia 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis. No ano de 2021, a obra ocupou a posição número 2 na categoria Movimentos Políticas e Ciências Sociais e número 4 na categoria História de rankings de livros mais vendidos da Amazon, sendo comercializada inclusive por livrarias acadêmicas. Em sua introdução, Campagnolo afirma escolher tratar da trajetória do movimento feminista a partir de cinco fases sucessivas: contestação, inserção, reprodução, subversão e aniquilação. Cada capítulo é dedicado a uma dessas fases, consideradas pela autora etapas estratégicas que remontam ao século XV e se estendem até os nossos dias, em que se vê ameaçada a civilização que nossos antepassados levantaram a peso de ouro e esforço de sangue. Ela é composta por cinco capítulos, sendo eles: contestação moral, religiosa e educação, no qual a autora discorre sobre a educação igualitária, buscando demonstrar as instituições educacionais como instrumentos fundamentais para o movimento feminista na implementação de mudanças comportamentais e a perda de autoridade moral da igreja e da família nesse processo. Inserção da mulher no universo masculino. É dedicado à inserção da mulher em ambientes hegemonicamente masculinos, isso é, ao mercado de trabalho e à política. Reprodução feminina do vício masculino. Discorre sobre a libertação sexual, buscando demonstrar como esta teria levado à promiscuidade, imoralidade sexual e irresponsabilidade materna. Subversão das identidades. Busca demonstrar que a ideologia de gênero é uma ferramenta de desconstrução de identidades, subvertendo os sexos e destruindo conceitos que assume como naturalmente estabelecidos. E, por fim, o ódio ao cristianismo e a reação contra o totalitarismo feminista, que pretende mostrar e demonstrar que o feminismo combate os valores morais judaico-cristãos, propondo um estilo de vida promíscuo e irresponsável, o que tornaria necessário fugir ou reagir ao movimento. Ouvinte, a obra Guia de Bolso contra as Mentiras Feministas, organizada por Ana Campagnolo, foi publicada em 2021. A obra reúne atores do campo antifeminista e da nova direita brasileira, com capítulos de autoria de figuras como Catherine Caldeira, influenciadora antifeminista, David Amato, Isaac de Miranda, assessor da parlamentar, Lara Brenner, professora de língua portuguesa com cursos no Brasil Paralelo, Ricardo da Costa, professor titular do Departamento de Teoria da Arte e da Música da Universidade Federal do Espírito Santo, e Cristiane Correia. A obra é organizada no formato de perguntas e respostas, com o objetivo de facilitar o seu uso para rebater o que Ana Caroline Campagnolo afirma ser mentiras feministas, dedicando-a a, abre aspas, todos os jovens e adolescentes brasileiros que, despertos do sono ideológico, investem hoje boa parte do seu tempo, seja na internet, seja na escola, na igreja, onde estiverem, a mostrar a verdade a outras pessoas. Fecha aspas. O Guia de Bolso contra as Mentiras Feministas é constituído por uma única parte, intitulada As Mentiras, a qual engloba os capítulos As Mulheres São Oprimidas e os Homens Sempre Privilegiados, Toda Grande Escritora e Filósofa do Passado Era Feminista, Terrível Idade Média, As Mulheres do Medievo Europeu Eram Infelizes e Oprimidas, Antes do Feminismo, Mulher Não Podia Governar, Liderar ou Se Destacar, Também Não Podia Estudar e Nem Votar. A mulher tem que entrar na política por cota para defender seus interesses. A mulher não podia trabalhar antes do feminismo. Mulheres ganham menos que homens fazendo o mesmo trabalho. O casamento é opressor e o divórcio é uma conquista do feminismo. O aborto seguro é um direito da mulher. Precisamos do feminismo para combater a violência. O feminismo é um movimento espontâneo que representa todas as mulheres. A teoria de gênero é necessária para acabar com o preconceito. E o pronome neutro é uma forma de combater a discriminação. O curso Clube Antifeminista é hospedado na plataforma Cursology, uma plataforma online fundada pela economista Renata Barreto. A ementa do curso foi organizada a partir de seu principal referencial teórico, o livro Feminismo, Perversão e Subversão. Ana Carolina Campagnolo ascende dentro de um contexto maior de explosão de personalidade da nova direita brasileira, relacionando-se com figuras tais como Olavo de Carvalho e Jair Messias Bolsonaro. A parlamentar justifica sua atuação política a partir de um sentimento de ausência de representatividade no que concerne às suas posições ideológicas e crenças. Ela aproxima-se da noção de uma hegemonia cultural esquerdista, oriunda do contexto analisado por Rocha, citado pela autora, ao afirmar querer demonstrar a existência de uma, abre aspas, hegemonia ideológica feminista, fecha aspas, nas instituições de pesquisa e ensino do país, das quais o movimento feminista se beneficiaria para a formação de militantes. O feminismo é apreendido por Campagnolo como o novo comunismo, a nova faceta da esquerda, e por isso enuncia que não basta ser anticomunista, é necessário ser antifeminista também. A parlamentar faz frequentemente menção a organizações e fundações internacionais no que diz respeito ao financiamento do movimento feminista. Segundo ela, agendas políticas como o sufrágio universal, a igualdade de condições no trabalho, o fim da violência contra a mulher e a educação feminina teriam sido mobilizados ao longo do tempo por diferentes feministas para encobrir sua verdadeira e única demanda real, uma liberdade sexual irrestrita e avessa aos ideais do matrimônio, da maternidade, da família e da religião. Além disso, a parlamentar aciona um conjunto de referenciais teóricos para dar embasamento e legitimidade aos seus argumentos. Mobiliza autores como Mary Wollstonecraft, Alexandra Kollontai, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett, Judith Butler, Camila Paglia, entre outros, para dar credibilidade à sua narrativa de um feminismo no singular, cujas linhagens se estendem por séculos e cujo principal fio condutor seria a subversão das normas sexuais. Das teóricas feministas, nota-se uma prevalência de teóricas do norte global, sobretudo de mulheres brancas. O artigo nos mostra como a direita se estabelece no cenário político e como o antifeminismo é pregado por Campagnolo, expondo todos os passos que a deputada usou e ainda usa para desconstruir ideias acerca da temática. E em cima disso também cria formas de incentivar novas pessoas a aderirem ao conceito. Por meio de embasamento teórico e histórico, Campagnolo tenta deslegitimar todo o processo feminista para que apenas a sua visão possa prevalecer. E este foi mais um episódio do nosso podcast Economia Política da Comunicação e da Cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC, curta nossa página no Facebook Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram epcc.brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Obrigado por sua audiência e até a próxima.